E no meio disto tudo, nem de propósito.
Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
E há pouco falámos do sismo e as coisas às vezes estão ligadas.
Já que vocês estão nessas malandrices, que na minha lua de mel, no ano de 94, eu senti um tremor de terra na cidade do México, 6.9, durante 58 segundos. Não levem para a malandrice, mas realmente foi na minha lua de mel.
Oh, yeah.
Como não levar para a malandrice? A questão é...
Ai, as coisas nos passam pela cabeça, não é?
Eu tenho imensas perguntas.
Só vou dizer, 58 segundos não está mal.
Pois
já
é,
vi pior.
Este comentário anula as minhas outras perguntas todas.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Olha, hoje senti, tenho
eu
a dizer.
Eu não senti nada.
Mas não foi 58 segundos. Foi menos.
Foi rápido, né? Eu não
é? Foi muito rápido, foi muito rápido.
Não senti nada. Eu estava na casa de banho e ouvi tremor de terra. E o quê?
Pera, a tua casa de banho fala.
Fala. Do outro lado da casa de banho. Tremor de terra. E o quê? Tremor de terra. E o quê?
Estava-se a ouvir.
O que é que estás a dizer?
Faz muito eco.
E ele, nada, já passou.
Na verdade, tu não sentiste, estavas a tentar entender os golpes, ou isso?
Exato.
Não é? Isso que aconteceu. Eu estou a dizer, não sei o que estás a dizer, está a vibrar tudo aqui dentro. Deixa-me estar sossegada, este é o meu momento.
Na cabeça, não estou a ouvir nada.
Pronto, agora que já abandámos isto um bocadinho, vamos arrancar, vamos embora.
Vamos a isso. Calminhos.
Vamos tentar. Até às 7, venha daí.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Uma canção boa para abanar a sua segunda-feira,
hein? Abanar, sim, abanar,
tremer. Tremer, fazer tremer. Fazer mexer.
São os verbos de hoje.
Isto porquê? Porque fomos ver as reações das pessoas no Twitter, não é? O que é que as pessoas tiveram a dizer depois do sismo que se fez sentir à hora de almoço.
Enquanto pudermos brincar todos com isto, é bom
sinal. Ah, isso é o melhor.
Vamos brincando. Então, por exemplo, a Zaza, Isabel Albuquerque, disse: agora vão ser 5 dias a ouvir falar como Lisboa não está preparada para um sismo.
E está tudo bem, está tudo bem. O problema é, e depois desses 5 dias? Faz moco, não é?
Faz deixa ficar. Está tudo normal.
O Nuno, que é o Wildest Nunus, adoro que o ponto de encontro dos portugueses em caso de sismo é o Twitter.
É a primeira aplicação que as pessoas ligam quando há fenómenos destes.
De vir para baixo de uma mesa ou debaixo de uma coluna.
Não.
É
Twitter.
Vamos para o Twitter.
O Tiago no X peço imensa desculpa pelo transtorno, mas o almoço foi feijoada.
Afinal.
Ele lá sabe.
E tu estavas na casa de banho, atenção.
Eu estava na casa de banho, mas não estava a fazer nada.
Não estava a fazer nada.
Não.
Polly Pocket disse: sobre sentir um sismo pela primeira vez, expectativa, casa a cair, realidade. Parecia só que alguém estava com um tico nervoso e estava a bater com o joelho debaixo da mesa. Mas ao menos isso.
Ao menos isso, que seja sempre
sim.
Assim.
Eu me parecia que eu estava sentado numa mesa que estava posta no topo de uma bola muito grande e insuflável. E de vez em quando a mesa fazia assim em cima da bola, né? E nós andávamos ali assim um bocado. Oh,
mas foi muito rápido, não foi?
Foi muito rápido. Foi.
O Fábio diz: epicentro do sismo no Seixal, até o sismo teve de ir viver para a periferia.
Ah, pois, está muito difícil.
A crise da habitação toca a todos.
Catarina Matos disse: o meu marido diz que vai começar a simular um sismo cá em casa antes de sairmos para jantar, porque ele diz que nunca me viu vestido tão depressa.
No Reddit também houve algumas reações. Esta foi uma delas. Foi o primeiro terremoto que senti na vida. Finalmente sinto-me incluído.
Como eu, como
todo
eu.
Este tempo pensei que era um troll coletivo. Ah, 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 terra a banar, juro, Joca. Mas existe mesmo.
Exato, afinal acontece. Eu sou que também disse: estava a fazer ovos estrelados, mas decidi fazer uma bela omeleta.
Pois.
Porque realmente foi mais isso.
Tremeu tudo.
E temos de falar de figuras públicas que foram afetadas também pelo sismo, não é? Isso aconteceu.
Pois, houve uma reação de Bruno Lage durante a conferência de imprensa de preparação para o encontro contra o Mónaco, para a Liga dos Campeões. Também disse qualquer coisa.
Mister?
Onde é que estava quando há instantes sentimos um sismo antes de vir falar e quer saber o que é que lhe passou pela cabeça?
Olha, Irene, você agora, se eu lhe disser o que eu disse ao Lemos... nós estávamos a subir as escadas e nós temos uma porta de vidro e eu ouvi o barulho e disse-lhe: olha, pá, temos que mandar arranjar a porta de vidro porque ela já está a fazer muito barulho. Só quando cheguei aqui é que percebi o que é que tinha acontecido. Então, boa pergunta. É para acabar, não é?
O que alguém diz que é mesmo embora. Há duas pessoas juntam-se no Twitter quando acontece o sismo, não é? E também descobrimos agora que o sismo resolve-se com WD-40. Uma borrifa dela e o sismo vai à vida,
já
não é?
Está. Ah,
não, deixou de fazer aquele barulho todo que fazia, não é? Agora está melhor.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Em casa, no carro, em todo lado, a melhor música, os melhores podcasts sempre na Rádio Comercial. Nelly com Kelly Rowland, chama-se Dilema. E é de dilemas que vamos falar agora e de como é que se podem resolver estes dilemas, nomeadamente dilemas do departamento emocional, não é, Joana?
Sim.
Desculpa interromper a tua dança, mas...
Eu adoro esta música, eu sinto muito. Quando dá esta música, começo a sentir. E pronto, depois só parte de sentir quando a música acaba.
Quando a música acaba, portanto, daqui a 18 segundos, a Joana volta a ser a Joana de sempre.
Mas vou tentar focar-me no assunto de que vamos falar.
Dilemas do foro emocional, não é?
Então não é que...
Sei, mudaste rapidamente.
Saiu um estudo que diz que o ChatGPT pode ser terapeuta de casal.
Melhor do que um terapeuta.
Melhor do que um terapeuta humano.
Humano.
Sim. A experiência foi publicada numa revista da especialidade. Colocou 830 participantes.
Ou seja, não foi feito com dois ou três, isto é uma não. coisa mesmo. Sim.
Em cenários de terapia de casal. Para determinar qual deles recebia notas mais favoráveis, não é? Uhum. dos clientes. E
não é que o ChatGPT
ganhou. Não é que o ChatGPT teve mais pontuação, teve uma pontuação mais alta. Gostaram mais dos conselhos do ChatGPT do que dos terapeutas de casal.
Sabe o que é que teve mais pontuação? Quem? Porque é escrito. Pontuação.
Boa. Ponto final, ponto de exclamação. Pois é. E então, eu acho, para já, pronto, não achei assim tão bom, não é? Não achei muito, muito simpático. Mas, sabes o que é que eu fiz? Pus lá, pedi um conselho ao ChatGPT.
Ui. Mas espera, estás com algum problema?
Não. Mas assim, aqueles que
que as pessoas mais habituais, não é?
Sim. Quando ele põe likes a mulheres no Instagram, fui lá perguntar.
Ah, vais juntar. Então temos respostas para isso.
Okay. Sim.
Então daqui a pouco, o ChatGPT vai analisar os dilemas do foro emocional de Joana Azevedo.
O meu!
Que está um pouco messy neste momento. Já se faz tarde na Comercial. Um estudo recente, é sempre um estudo recente, indica que mais de 800 pessoas que acabaram por expor as suas dúvidas do foro emocional é um terapeuta, vá, humano, normal, o habitual, aquilo nós estamos habituados, tradicional, vou chamar assim.
De inteligência artificial.
Ou ChatGPT. O ChatGPT saiu a ganhar em termos de citação.
Sim. E por isso eu fui lá ver.
Vais questionar o ChatGPT.
Fui lá, sim. Pronto, imaginei assim uma situação, uma queixa mais comum. Uhum. E pus lá, preciso de um conselho.
Escreves assim?
Escrevi.
Não, sabes uma coisa? Eu faço uma coisa muito para. Vocês não pedem, por favor, ao ChatGPT?
Não pedi.
Eu costumo pedir, por favor.
Não, ah é?
Eu peço, sim. Eu sou muito educado do ChatGPT.
Ah,
quando chegar
bem.
À altura do julgamento final, eles vão ter isso em conta. Este aqui pediu sempre, por favor, ele pode ficar.
Ah, não pensei nisso.
Mas, sempre.
Não, olha, escrevi, preciso de um conselho. Estou numa relação e vejo que ele põe likes em mulheres desnudas no Instagram e não percebo que não acho normal e considero até uma espécie de traição. Quem está errado e como resolver esta questão do casal?
Tan, 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 tan.
Foi o que eu disse. E ele?
O que é que ele disse? É
pá, disse imensa coisa. É não muito chato, não é muito palavroso.
É o ChatGPT. Não podias
pedir ao. Generalista.
Não podias pedir ao ChatGPT para fazer um resumo daquilo que ele disse? Olha, podes resumir.
Olha, assim. Diz-me isso em três frases.
Sim. Isso é mais rápido. Isso é tudo muito chato.
Porque lá diz, por exemplo, comunique de forma clara e calma. Está bem.
Ou seja, não pode dizer. Porquê que deste like naquela.
Exato.
Não é?
Como é que se vai comunicar isto de forma.
Claro.
Depois diz: escuta a perspectiva dele. Não escuto nada.
Isso eu gostava.
Não escuto nada a perspectiva dele, não é?
Eu sinto que esta pessoa precisa de um apoio emocional.
Pode ser que ele não perceba a gravidade do que está fazendo para você.
Ah, ele está fazendo coisas para você.
Do Brasil. Okay. Escutar a explicação dele e tentar entender as intenções também é importante.
Sim, perceber quais são as intenções dele.
Quais as intenções?
Ele pode só estar a dar apoio emocional.
Pode ser que ele não tenha dado muita importância a isso. Pois diz, defina os limites juntos. Pronto, mais uma vez, a comunicar e não sei o quê. Depois, respeito mútuo. Sim, o relacionamento deve ser baseado em respeito mútuo. Jura? Já sabíamos. Não é? Não está a dar nenhuma novidade. Se após a conversa ele continuar a ignorar os seus sentimentos ou não respeitar limites, talvez seja necessário refletir sobre a compatibilidade de ambos em relação ao que cada um espera de um relacionamento.
Espera, isto aqui já é muito dramático, então aqui vai logo. Aqui questiona o relacionamento quase.
Sim, mas sabes o que é que eu, se fosse terapeuta de casal, diria? Dava um conselho maduro.
Sim, passa menos tempo no Instagram.
Não, eu dizia, então olha, vá para o Instagram, ponha likes em homens desnudos, e faça com que ele saiba. Se ele se importar, percebe as intenções dele. Se ele não se importar, pronto, está tudo bem. Se calhar enganou-se no dedo.
Ah, pois enganou-se mesmo. Era o outro dedo que ele ia usar.
E não vê mal nenhum no assunto.
Pronto, é isso.
Não é? Acho não achas que é muito mais prático?
É muito mais
simples?
Prático. Tem que ser uma ajuda prática, claro.
Exato. Ponha também like.
Ponha também.
Para ver se ele gosta. Se ele gostar, está tudo bem.
Portanto, como o ChatGPT não tratou, mas eu fui à procura de um retratamento.
Sim.
Para esta questão. E conseguiu. Vou levar-te para
casa. Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Veja.
Agora vamos ao Eu É Que Sei, o Mundo Visto pelas Crianças. Hoje até que está à conversa com as crianças da EB Rogério Ribeiro em Almada.
Vamos lá saber o que é que eles dizem isto. Com que idade é que se pode começar a namorar?
Eu não
40. Meninos,
ou mais,
40.
Ou mais.
Sem saber responder. Eu é que sei. Pergunta o que quiseres. Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei.
É muita sabedoria junto entre mim, o pai e a mãe. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei.
Com que idade é que se pode namorar?
18.
18 anos?
19.
Okay.
20. 21. Okay. Minha 22, mãe deixa com 30 anos.
Lá está. Lá está.
Com que idade é que se pode começar a namorar?
19 ou 18.
Ok.
9 ou 6.
Mas a tua mãe só te deixa aos 30, não é?
A minha mãe só me deixa até aos 90.
Claro.
Minha tia tem 16 anos e já namora.
Aqui alguém já tem namorado ou namorada?
Sim.
Não.
O Mateus, que é a Maria Raquel.
Não acredito. Mas estão aqui a dizer que só podemos começar a namorar aos 30 anos.
E ele namora, ele já deu um beijo de boca.
Ai, olha,
beijo
o Mateus
de
não
boca.
Está a ficar muito confortável com esta conversa. Mas diz-me uma coisa, que idade é que tu tens?
6.
6 anos?
A Maria Raquel namora com 2.
Com 2?
Com o Bruninho e com ele.
Não acredito. Mas não é só a partir dos 30 que se pode namorar?
A minha aos 90.
Até aos 90, bem!
A minha mãe só deixa 33.
Olha, eu tenho 33, portanto agora eu posso começar a namorar.
Olha,
se tu quiseres, podes namorar, porque a gente não manda em ti.
Ah,
é
pois,
verdade,
claro, olha,
razão.
Boa.
Eu é que sei.
Pensei que ele ia dizer, podes namorar comigo.
Estou com estas mães.
Pois não, é, aos 33, aos, 30, aos 50, sim, aos 90, sim. 90 e tal.
E beijinhos de boca não, atenção, não é?
Agora a Maria Raquel não ouviu lá em casa o briefing, ela passou ao lado do briefing.
Só depois dos 30.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Quase 50% dos homens já adormeceram durante uma situação qual? Que silêncio!
Estás sempre a dizer coisas fortes.
Disparate. Disparate. É, quer dizer, eu disse a adivinha e calei-me. Não disse nada.
Mas o silêncio é que é o pior.
O que será?
Quase metade. Uma situação.
Quase.
Acho que foi na discoteca. Uhum. Foi na discoteca.
Uhum.
Encostados à coluna. Não?
Eu acho que não. Eu acho que foi no espetáculo dos filhos.
Raipa é esse.
Também.
Uma pessoa não é feita de ferro.
Ai, não é feita. Desculpa.
São
os melhores
pai.
Espetáculos de sempre.
Sim, sim.
Choramos sempre.
Não, a pergunta não é que tipo de pai é esse, é quão chato pode ser esse espetáculo, não é?
Nunca são. Os
nunca
pais são.
Não, não.
Muito longos.
Às vezes são
chatos para as outras pessoas que não são pais, não é?
E o que é que essas pessoas estão lá a fazer? Essa é que é a grande questão.
São professores, auxiliares.
Não, eu esqueci, não, que aquilo é o culminar de trabalho.
Às vezes são
de semanas e meses.
Que são, que são chamados pelos pais. Mas agora para os pais aquilo é tudo muito especial.
Há espetáculos que podem ser realmente um bocadinho chatos, não é? Tu estás ali aquele tempo todo, só queres ver aquele bocadinho em que entra.
Ah, eu não, eu choro com tudo.
Ah, é?
Sim, sim, chorava, agora ele já não faz espetáculos. Já se deixou dessa vida de artista.
Eu gostei, chorava, agora já não.
Agora já não, já não é artista.
Já não é artista.
Já está crescido. Mas na altura eu começava a chorar no início e só acabava.
Ah, não sei porque que não.
No fim.
Não sei porque nunca me convidaste para um espetáculo do teu filho. Só para eu te ver assim.
Só para me ver chorar.
Sim, só para te ver a chorar.
Sim, sim.
Pensar, olha, ali está a Joana.
Toda... Chorava com os coleguinhas dele.
Toda sentimentalona.
Sim, sim. Pronto, agora já não choro.
Será que é isso? E adormeceram. Sim. Choraram um bocadinho e depois adormeceram, não é?
Sim.
Às vezes pode acontecer em outras situações. Bom, 6h21 na Rádio Comercial. Vou só pôr que é por causa das coisas.
É melhor.
Ah, não foi. Não deu. Enfim, o sistema censurou.
Já se faz tarde na Comercial.
Quase 50% dos homens já adormeceram durante uma situação qual?
Ora bem. Palpites bons, digo já. Palpites bons, por exemplo.
Boa tarde, Rádio Comercial. A resposta para a Adivinha da Joana 2 é. Deixa eu ver, 50% dormem numa situação, ora bem. Ao ver um filme no cinema.
No cinema. Ver um filme no cinema. Cinema. É uma resposta que aparece muitas vezes. No cinema, aparece aqui muitas vezes. Porquê? Porque é o escurinho do cinema. Uhum. Não é?
Aquilo... Oi, Diogo e Joana. Daqui é Ana Castanheira de Lisboa. Eu acho que é adormecer num filme, a ver um filme. Agora não sei se é no cinema, em casa, em todo lado.
Em todo lado.
As pessoas podem ver filmes em todo lado.
É adormecer a ver um filme.
Tem razão. Obrigado. Obrigado pela resposta.
Olá, Diogo. Olá, Joana. Boa tarde.
Olá.
Penso que a adivinha de hoje, com certeza, não é o Tutti Frutti. Porque o Tutti Frutti seria uma porcentagem muito maior.
Maior?
50% dos homens já dormiram à espera que a mulher ficasse pronta.
Há muita gente a falar disso.
Boa tarde.
Falar disso. Okay. Enquanto estão à espera que a mulher fique pronta...
Mas espera aí... A percentagem dos homens que já adormeceram numa situação de tutti-frutti é maior para este ouvinte?
Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho aqui uma mensagem, não vou dizer o nome do ouvinte, que disse: há alturas em que pode ser complicado de manter-se acordado mesmo durante o tutti-frutti. Não quero falar sobre isso.
Ela!
Mas a resposta é adormecer ou ver um filme, eventualmente na sala de cinema. Pronto, voltamos ao cinema. Voltamos ao cinema.
Já me aconteceu adormecer, mas eu fazia manhãs. Já foi há muitos anos. Para quem acorda às 6 da manhã.
Ah, claro, pode tudo.
Pode tudo.
O problema é deitar-se às 2. Ou às 3. Olha, quando estão numa discussão.
Adormecer numa discussão.
São pessoas que não estão muito embrenhadas. Não estão assim tão embrenhadas na discussão.
É uma discussão
quanto
muito
isso.
Morna, não gosto dessas discussões. Mas
tu queres uma discussão a sério.
Então
é. Ou é aguerrida ou não é aguerrida.
Ou se senta ou não se sente.
Claro, obviamente. Quando acompanham as mulheres às compras. Adormeceram de pé encostados ao bar. Eu disse. Adormeceram numa discoteca ao pé da coluna.
Pois,
é um grande clássico.
Pode acontecer.
Adormeceram na casa de banho. Uma das respostas também aparece aqui algumas vezes.
Uhum.
Muitas vezes mesmo. Que é que temos? Durante o jantar de Natal, no dentista. Eu já quase que adormeci no dentista, por acaso.
Mas que era com uma anestesia.
Não estava a acontecer nada que me deixasse. Ai, tipo, aquilo
que
é muito cansado e aquela cadeira confortável, uma pessoa está ali deitada, não é? Tipo,
Não, ninguém consegue dormir, desculpa.
No barbeiro, olha, a cortar o cabelo.
Sim.
Eu já quase que adormeci a cortar o cabelo.
Cortar o cabelo.
Às vezes
eu tenho sono. Nunca adormeci, mas tenho sono. Eu quando me mexo no cabelo.
Pois é.
Fico nas nuvens, adoro.
No cabelo ou na cabeça, na verdade?
No cabelo e na cabeça.
Olá, Joana. Olá, Diogo.
Olá.
Eu acho que a resposta à adivinha de hoje é: já adormeceram numa reunião de trabalho. Beijinhos, Margarida Silves.
Aqui também a dizer que é numa reunião da escola dos filhos.
Ok.
Bom, respostas não faltam. Está aqui palpites bons.
Era animada essa.
Ah, devia ser. Laura, o que é que achas que é? Então, por acaso, que era no espetáculo dos.
Espetáculo de crianças, sim.
Espetáculo de crianças. Pá, só por isso eu vou manter a minha também.
Qual é que é a tua?
É, numa discoteca durante. Que estava à coluna, eu acho. Acho que é.
Resposta é. Quando cortava um cabelo. No barbeiro.
Uma coisa que já me aconteceu. Já teve acontecer muitas vezes. Olha.
Mas não convém, não é? Porque depois pode, a cabeça pode tombar e o cabeleireiro pode falhar o
não corte. Pode, não pode ir atrás, não é?
Pois, não convém.
Isto não é como os caças quando estão lá em cima no céu. Que vai atrás para coisa. Não.
Sim.
Tem que deixar ir. Imagina-se. Em vez de ir para a frente, seguir para o lado. É mais complicado.
Pois cai em cima da tesoura.
Pode cair em cima da tesoura. É mais...
Perigoso.
Sim.
Atenção a isso.
No meu caso, podemos resolver aqui dois problemas que eu tenho aqui de lado. Mas...
Beber um café antes de ir cortar o cabelo.
Sim.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.